Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Segunda-feira hoje, começando mais uma semana, né, gente? Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025, segunda-feira, e vamos batalhar para ter uma semana vitoriosa, uma semana de coisas boas acontecendo na nossa vida. Temos que ter fé, né? À medida que a gente acredita, que a gente avança, que a gente vai, que a gente movimenta, o mundo melhora cada vez mais, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou ter uma prosa bem interessante com o Leonardo Amaral, advogado especialista em tributação, e nós vamos falar a respeito da reforma tributária e as novas taxas que ela deve trazer para o agronegócio. Toda segunda-feira, Douglas Mistura, o engenheiro agrônomo especialista em gestão estratégica do agro, nos fala sobre as dicas técnicas do Minuto Agrovision.
Minuto Agrovision. Dicas de gestão estratégica no agro, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
A sua fazenda está crescendo, passando por transformações na gestão ou fazendo novos investimentos? É momento de falarmos sobre governança. Ter uma estrutura clara de governança ajuda a mitigar conflitos, planejar o futuro e garantir que a empresa opere de maneira eficiente. Para estruturar uma boa governança, comece estabelecendo papéis e responsabilidades. Crie um ambiente em que cada membro realmente seja responsável pelos seus atos, sem invadir a responsabilidade do outro. Documente processos e estratégias. Entenda e documente a forma que a empresa opera. É a partir disso que será traçado o plano de desenvolvimento da empresa. Estabeleça um conselho de família. Esse espaço deve servir para a tomada de decisões estratégicas e direcionamento da empresa. Dependendo da complexidade, pode-se implementar um conselho consultivo para trazer mais imparcialidade, expertise organizacional e orientações sobre este novo momento da gestão. A governança, quando bem estruturada, além da sobrevivência da empresa familiar, propicia também sua prosperidade. Investir na governança é investir no futuro da família e do negócio agro. E a DM Agrovision está de mãos dadas com o produtor rural nesta jornada.
Você ouviu Dicas de Gestão Estratégica no Agro, no Minuto Agrovision, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Na DM Agrovision, o futuro da sua empresa rural está em boas mãos. Com anos de experiência, aliamos tradição e inovação para oferecer soluções estratégicas que garantam a sustentabilidade, o desenvolvimento e a transição eficaz de lideranças. Transformamos desafios em oportunidades, com diagnósticos precisos, planejamento estratégico e mentoria para líderes e sucessores. Construa um legado sólido e preparado para o amanhã. Entre em contato pelo WhatsApp 649-9614-5288. DM Agrovision. Seu legado em boas mãos.
Vamos entender agora um pouco mais sobre o mercado futuro com Antônio Resch.
Fique por dentro do mercado futuro aqui no Morada no Campo, com Antônio Resch.
Olá. Você já ouviu falar de cafeique? Trata-se da nova falcatrua de alguns industriais. O preço do café tem subido bastante nos últimos meses, e não faltam motivos. Já faz uns 5 anos que as lavouras desse produto têm passado por secas intermináveis, temperaturas muito altas, chuva de granizo, enfim, todo tipo de desgraça. Não está acontecendo isso só por aqui. Vietnã, Indonésia e Colômbia, apenas para citar alguns grandes produtores, convivem com esses mesmos problemas. Resultado, a produção está diminuindo, quase não há estoque nenhum e o consumo está aumentando. Como todos já sabem, procura maior que a oferta, os preços sobem. Esta é a realidade, sem mistério algum. Muito bem, malandros não perdem nenhuma oportunidade. Surgiu no mercado um novo produto, muito mais barato, feito sem usar grãos de café, o cafeque. O K é de café e o fake em inglês significa falso. Usam todo tipo de resíduos, folhas, caules, cascas e o que mais estiver disponível, e vendem com o café. Até as embalagens são cópias dos produtos verdadeiros. A a indústria brasileira de torrefação está em polvorosa, não é para menos. Portanto, caso você seja um apreciador da bebida, não se iluda com preços baixos. Parece café, mas não é.
Valeu, Resch. Abração para você, meu amigo. E na última sexta-feira eu participei de uma grande festa da Comigo. Estive lá como convidado no início das comemorações dos 50 anos da cooperativa e no lançamento também de um belíssimo livro. E eu bati um papo com o Euler Freitas, que é o escritor do livro, o autor do livro, e eu vou compartilhar essa prosa bacana aqui com vocês.
Eu tô aqui num evento sensacional na comemoração dos 50 anos da Comigo e do lançamento de um livro maravilhoso. E eu estou ao lado de um grande amigo que eu conheço há muitos anos e que eu costumo chamar de o Euler da Comigo. Como é que tá, Euler? Tudo bem?
Tudo jóia, divino. É uma assinatura, né, que a gente passa a ter, né? O Euler da Comigo, todo mundo já se liga, já sabe quem que é. Mas tá tudo bem, a gente esteve, né, comigo por 38 anos, né? E decidimos sair da Comigo para dedicar em outros projetos, mas tivemos aí o prazer de ser convidado para escrever, né, esse livro dos 50 anos da Comigo, porque esse ano de 2025 a Comigo está completando, em julho agora, completa os seus 50 anos, então todo o ano vai ser comemorativo, né? E já de saída, de largada, já lançando o livro dos 50 anos, que é um compilado, né? Um resumo de tanta coisa que aconteceu na cooperativa. Tanto pioneirismo que a cooperativa trouxe para Goiás, né? E um vasto material de pesquisa, de entrevistas e tal, e que a gente teve que fazer, né, caber em 144 páginas ali. Então foi um trabalho de muita pesquisa e tivemos que consolidar, compilar vários capítulos, né, para dar certo. Até porque para ficar mais fácil a leitura, né? Para ficar mais fácil, um texto mais resumido, com bastante ilustração e tal. Então, acho que ficou uma obra muito legal, muito bonita. Tá sendo entregue agora, hoje, aos cooperados, né? Esperamos que goste.
Como é que foi esse desafio? Pegar 50 anos de história e resumir, mas de uma forma bonita, com muitas fotos também. Qual foi o grande desafio seu de retratar esses 50 anos?
Divino, você fazer essa consolidação de fatos não é pouca coisa, não é uma coisa assim que você faz de uma hora para outra. Nós tivemos que elaborar um critério, um planejamento de cronologia de tempo, sintetizar, às vezes, alguns feitos em um determinado capítulo apenas. Então, um critério foi reunir a parte de lojas tudo num capítulo só, independente do ano que foi fundado em Santa Helena, em Acreúna e tal. E lá eu faço a citação, eu faço um resumo do que o papel da loja, né, o que significa loja para o cooperado, e eu relaciono loja por loja e o ano de fundação ali, logo na frente, para a pessoa acompanhar o desenrolar do como foi, né, a expansão da Comigo para todas as regiões, ano a ano.
E tem esse prefácio do professor Roberto Rodrigues.
Então, foi uma ideia até do seu Antônio Chavaglia, né? Olha, é um livro, é muito importante a história da Comigo. E precisamos de um peso pesado para fazer o prefácio desse livro, né? E ele lembrou do Roberto Rodrigues, que já tinha várias vezes estado aqui dando palestras na Comigo e tal. Pegou o telefone, ligou para o Roberto Rodrigues, e o Roberto Rodrigues atendeu na hora. É para já, meu amigo, que eles são amigos de longa data, né? É para já. E fez o prefácio e mandou, sei lá, no dia seguinte ou 2 dias depois já. Lá tinha me mandado, eu liguei para ele, agradeci, né? Ele também me atende, já me conhece também da Comigo, me atendeu também, tirei algumas dúvidas que eu tinha sobre o texto que ele mandou, e ele me esclareceu e foi assim que nós acertamos com o Roberto Rodrigues.
Olha, com certeza uma grande obra. O livro está lindo, está maravilhoso. Eu vou ter o meu, só que eu vou querer, né? Eu vou querer que você faça uma dedicatória para mim, tá? Obrigado e parabéns por esse filho que você traz ao mundo agora e num momento tão especial como esses 50 anos.
Prazer, eu não sei se seria eu a pessoa certa para autografar, porque como eu relatei ali na minha apresentação, eu sou apenas o mensageiro da história. Quem escreveu de fato a história foram os produtores, cooperados, colaboradores da comida nesses 50 anos. Mas eu como mensageiro, eu assino sim.
Irá representá-los.
Vou representar toda essa turma aí.
Amigo, um abraço.
Obrigado.
Gente, olha, uma noite especial, uma noite linda, um livro maravilhoso. E eu gostaria que cada um de vocês que estivesse me ouvindo agora pudesse ter o prazer de ter um livro desse em mãos.
E realmente, gente, uma noite lindíssima, um livro maravilhoso. Parabéns a Comigo, que começou agora as comemorações dos seus 50 anos e que vai se alongar aí, né, ao longo desse ano de 2025. Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O meu entrevistado de hoje é Leonardo Amaral, advogado especialista em tributação. E o tema da nossa entrevista será: reforma tributária traz novas taxas para o agronegócio. Leonardo Amaral, tudo bem, meu amigo? Como é que estão as coisas?
Tudo bem, Divino Ronaldo. E muito bom estar aqui no seu programa e falar para todos os ouvintes aí que nos acompanham. Esse tema tão interessante e relevante aí para toda a sociedade, né, Divino?
Você é de onde? Você é de Jataí? Você é de Rio Verde?
Eu nasci em Rio Verde, mas assim, vim muito jovem aqui para Jataí. E a vida inteira, meu pai trabalhando aqui na cidade, uma cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. E tanto eu como meus irmãos, nós enveredamos aí para a área do direito. Então, fui procurador aqui por quase 20 anos aqui na cidade também. É professor na universidade aqui de Jataí. E especializei, já tem quase 20 anos dedicado aí também a, vamos falar, trabalhar e assessorar o produtor rural nessa área, que é fiscal, nessa parte tributária.
Meu amigo, vamos falar um pouquinho de reforma tributária, né? Essas taxas que ela deve trazer para o agronegócio. Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte: o Brasil é um emaranhado de leis que eu acho que, não sei, cara, se alguém consegue entender a bagunça que é esse país. Quando se falou em reforma tributária, parecia que a ideia era simplificar, deixar tudo tranquilo, simprão. Mas a impressão que eu tenho, Leonardo, é que o trem está meio bagunçado de novo. É isso mesmo? Estão conseguindo colocar a ordem na casa ou não estão dando conta?
Olha, Divino, você tem toda a razão. Esse objetivo aí de simplificar essas regras tributárias, que no Brasil realmente é uma loucura. Tem até um livro de um jurista assim, já muito antigo, chamado Manicômio Tributário. Então, assim, são inúmeras leis, inúmeros decretos, e o contribuinte fica nesse meio, né, nessa dificuldade. Foi quase o que 30 anos se falando de reforma tributária no Brasil. E hoje, após toda essa, vou falar assim, essa trajetória aí, eu vou ousar assim, a dizer, a afirmar que ela vai simplificar, sim. Né? Perto do que era, assim, realmente nós vamos ter um avanço. Mas poderia ter sido melhor, né? Para você ter uma ideia, Divino, nós vamos conviver aí com os dois regimes, né? Essa loucura que a gente já tem hoje e com as novas regras por quase aí 10 anos, né? É um período de transição convivendo com os dois regimes. Então veja a loucura que vai ser aí para o contribuinte, para o empresário, fazer todas as formalidades e cumprir, né, essas obrigações aí perante a Receita Federal, estadual e municipal. Não vai ser fácil e também não vai ser barato.
Mas por que uma transição tão longa, Leonardo?
Então, as mudanças foram tão significativas, Divino, que realmente faz um sentido, né, de você colocar aí esse período para que as pessoas possam se preparar, se capacitar, adquirir sistemas, né, de gestão de informação fiscal. Também nós temos em paralelo que também é muito relevante, as questões de partilha das receitas entre os entes federados, né, entre município, entre estado. De certa forma, nós vamos centralizar tudo. Então, é preciso ter esse período de adaptação. Mas é um período realmente muito longo. E a gente tem que anunciar isso para a sociedade. O que eu percebo no dia a dia, Divino, é que tem gente que ainda não caiu a ficha, né, das mudanças tão significativas e as consequências que isso vai poder trazer para o negócio dele. Então, a gente não pode deixar para a última hora, falar, olha, vai começar o ano que vem, aí eu vou me preocupar com qual o modelo tributário que eu devo seguir que vai ser mais adequado. Isso, o empresário, o contribuinte que adotar esse comportamento, ele está correndo um sério risco aí de ser, vamos falar, expulso mesmo do mercado. Ele não vai ter condições de competir com as empresas que estão mais organizadas. Então aqui vai a minha, vamos falar, esse ponto de reflexão aí para todos que nos assistem.
Bom, então vamos tentar entender um pouquinho. PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, né, que também é conhecido como ISSQN, ou era no passado, não sei, vai ser substituído pelo IBS e CBS. É isso mesmo? É tanta sigla que a gente nem sabe o que é velho e o que é novo.
É uma sopinha de letras, né? Olha, realmente, eu diria, Ronaldo, é bem complicado e é justamente o que a reforma tenta simplificar. Por exemplo, nós temos o ISS, que você mencionou, o ISSQN, que é aquele imposto que se cobra quando o profissional presta serviço, né? Ele é um imposto municipal. Então, veja bem, nós temos quase 5.700 municípios no Brasil. Cada município tem a sua lei de ISSQN. Então, veja bem a dificuldade que isso traz para uma empresa que fornece aí, serviços para diversas outras empresas localizadas em diversos municípios. É gigantesca a complexidade. Então, a reforma ela vem fazer o quê? A ideia, né, que se propôs e que foi aprovado era diminuir esse número de impostos, né, extinguir e consolidar tudo em um só, que é o famoso IVA, o Imposto Sobre Valor Agregado. Né? A ideia inicial, então, era só um. E aí, no desenrolar naquelas questões políticas, né, que é muito comum no Brasil, acabou-se se optando por dividir esse único imposto IVA por dois, CBS e IBS. Então, nós somos o único país no mundo que adota um IVA, né, composto aí por dois tributos, o CBS, que vai ser o governo federal, e o IBS, e vai aí ser comandado pelo Estado e pelos municípios. Então, o que isso vai significar na prática, né, para o cidadão, para o empresário, para o contribuinte? A gente vai acabar com essa pluralidade de leis que eu acabei de citar como exemplo. Não vamos ter mais 5.000 e tantas leis municipais tratando o ISS. Nós vamos ter uma única lei, essa lei federal, né, de âmbito nacional, que vai regularizar, então, a cobrança do IVA, o CBS e o IBS. Então, com isso, eu divino, vai diminuir muita insegurança jurídica, vai diminuir tempo das empresas em cumprirem as formalidades fiscais que cada município talvez exige, ou que cada estado também tem as suas exigências. E isso, então, significa economia, no final das contas, tanto de dinheiro como de tempo.
Quando o empresário for pagar a guia do imposto, serão duas guias ou será apenas uma guia?
Então, será apenas uma guia. Né? Isso já vai facilitar bastante. O sistema utilizado pelo empresário, pelo contribuinte, ele vai ser único. Todas as informações que serão inseridas ali valerão para todas as esferas fiscais. O que é muito diferente do que a gente convive hoje, né? Cada estado tem ali as suas obrigações, cada município tem as suas obrigações, cada tipo de imposto ali, federal também, tinha as suas declarações, as suas modalidades. Então, a ideia é realmente diminuir essa quantidade aí de deveres que o empresário tem. Tá? Só para ilustrar, você vê o tanto que a insegurança. Farmácia de manipulação, por exemplo, havia uma discussão se aquele remédio que você vai lá com a receita e pede para manipular, se seria pago ISS, que vai para o município, ou ICMS, que vai para o estado. Então, aquele dono de farmácia de manipulação ficava ali, ó, no meio dessa briga entre município e estado, cada um querendo abocanhar um pedaço do dinheiro ali, do faturamento daquele farmacêutico. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse empresário, por desconhecimento, ou até mesmo por evitar dor de cabeça, ele assumiu os dois pagamentos. Olha pra você ver um absurdo.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já, Leonardo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com o advogado especialista em tributação, Leonardo Amaral, e estamos falando a respeito da reforma tributária e as taxas para o agronegócio. Você usou o verbo abocanhar, que é o que o governo mais gosta de fazer, que é abocanhar a grana da gente, né? Eu quero saber o seguinte, como é que essa mudança toda vai impactar na arrecadação de tributos pelo governo e no dinheirinho que vai sair do nosso bolso?
Essa é a pergunta que todo mundo me faz. E eu vou dizer, eu não acredito que uma mudança tão significativa como essa não vai haver aumento de carga tributária. E eu não vou dizer aqui, assim, não vai haver de forma generalizada, mas alguns setores irão, sim, sofrer as consequências dessas mudanças. Tá? Só para a título de ilustração também, muito se fala na alíquota, né, do IVA. No Brasil, agora foi aprovado a regulamentação pelo Senado, foi publicado, sancionado pelo presidente. Então, lá estamos falando que a alíquota vai ser de 28%. Né? E todo mundo ficou, meu Deus, 28% é muita coisa. Mas, Divino, olha só, nós já convivemos com essa carga tributária. O grande problema é que ela é invisível. Ela não está ali no documento fiscal, quando a pessoa vai no supermercado e compra. Tudo que a gente adquire, né? Esses impostos estão ali embutidos, escondidos. Então, a maioria da população fala assim, isso não é um problema meu, eu não pago mesmo imposto. Mas tudo que está sendo adquirido está ali embutido. Então, a gente pode falar que hoje o Brasil, sim, tem a maior alíquota, a maior carga tributária sobre o consumo do mundo. Só que isso agora, com a reforma, ela está materializada, está expresso agora. Né? A gente está reconhecendo realmente que aquela alíquota ali é de 28%. E aí nós vamos ter o maior IVA do mundo. Não tenho dúvidas. Então, assim, a população, com essas mudanças, um ponto positivo que eu vejo, viu, Divino? É essa transparência. Né? Porque antes você não tinha condição de identificar exatamente o que estava se pagando. E hoje você vai ter. Hoje você vai olhar lá e vai saber exatamente a carga tributária. E o governo, então, para mim, quando ele diz, olha, não vou aqui aumentar a carga tributária de ninguém... Na verdade, ele está faltando com a verdade. Repetindo, vai estar faltando com a verdade, sim. Inclusive, um dos setores aí que eu vejo que vai ter um impacto na carga tributária é o setor do agronegócio, o setor de profissionais liberais, o setor imobiliário, o aluguel. pode preparar, porque vem aí aumento de aluguel aí logo, logo. Um efeito muito imediato a partir do ano de 2026, 2027.
Como é que vai...
Então, concordo.
Ah, pois não, pode complementar.
Pode perguntar.
Como é
que... Eu só queria dizer assim, ó, repetir que o Brasil realmente tem uma carga tributária gigantesca. É, nós temos uma ojeriza, né? É um ranço de pagar imposto. Nenhum brasileiro gosta de pagar imposto. Por quê? Porque a gente paga muito e a sensação de retorno é quase zero. Né? Por isso que tem toda essa sensação aí, essa revolta em se pagar imposto.
Eu vou concordar discordando de você. Eu acho que o problema não é pagar imposto. Se nós tivéssemos a contrapartida, se nós tivéssemos rodovias que prestam, se nós tivéssemos a saúde que presta, se nós tivéssemos a segurança que presta, a educação que presta, meu amigo, pagaria imposto rindo, porque a gente paga taxa de país de primeiro mundo com um serviço de terceiro mundo. Quem conhece outros países sabe as péssimas condições das estradas brasileiras. Pouquíssimos lugares têm o privilégio de ter uma rodovia duplicada, como tem Rio Verde e Jataí. Né? Aqui no Mato Grosso, aqui pertinho, a gente paga pedágio de uma rodovia que não é duplicada e tem buraco logo depois do negócio do pedágio ali. Né? Aí você paga o imposto e é obrigado a pagar um plano de saúde. Paga o imposto e é obrigado a pagar a escola particular para o filho. Esse é o problema. Pagar imposto não é ruim, não. Pagar imposto é bom à medida que você tem contrapartida. Mas não tem. Mas deixa eu entender o seguinte. Agronegócio. Como é que o agronegócio vai ser impactado por essa reforma tributária?
Bom, o agronegócio é um dos setores que mais vai ser impactado. Primeiro porque o agro, a cadeia produtiva do agronegócio, ela recebeu benefícios fiscais de exoneração, ICMS, IPI. E uma das regras principais que a reforma trouxe é a proibição. Então, daqui para frente não vai poder ter benefícios fiscais. O impacto disso é gigantesco. Nós ainda não temos a noção de se isso vai refletir, o quanto isso vai refletir, por exemplo, em alguns insumos, né? Porque isso aí vai mexer no preço do produto que está sendo vendido. Né? Por exemplo, nós temos coisas hoje, maquinário, que se compra com alíquota zero, que de uma hora para outra vai passar a ser tributado. Então, isso vai ser...
Mas dentro desses 28%?
Dentro dos 28%, né? Aí nós vamos chegar ali num ponto em que a gente vai verificar que, em razão da singularidade, né, e da importância da cadeia do agronegócio, uma saída foi dar um tratamento específico para alguns itens, né, não são todos, reduzindo a alíquota. Então, já vou adiantar, por exemplo. Se a gente está falando de uma alíquota de 28% de referência, o legislador, então, aprovou uma regra dizendo assim, olha, insumos agrícolas e a produção agrícola não vai ser tributado com a alíquota cheia de 28%. Ela vai ser uma alíquota em redução de 60%. A gente está falando em torno aí de 11%, né, de tributação. Mas, de toda forma, isso vai trazer um impacto no preço, no custo da produção. Segundo, Divino Ronaldo, que eu vejo, o produtor rural, ele nunca foi acostumado a lidar com tanta burocracia fiscal. A visão da Receita estadual, federal e municipal sempre foi assim, olha, paga um imposto de renda aqui, tá bom. Não era um contribuinte ali de PIS/COFINS, de IPI. ICMS, então, os estados preferiam delegar a arrecadação para um frigorífico, para uma trade, para uma indústria que está comprando a soja ali. Ela que era obrigada a fazer o pagamento do ICMS. E agora mudou de figura. Então, isso vai trazer uma necessidade, criou uma necessidade para esse produtor para ele profissionalizar a gestão dele nessas informações fiscais. E isso vai custar dinheiro. Ele vai ter que ter sistema, ele vai ter que ter pessoas, vai ter que ter uma consultoria agora nesse momento de transição para se preparar. Então, a gente sabe que o custo, né, o preço do produto vendido aqui pelos produtores, principalmente da nossa região, são commodities. Então, não é o produtor que coloca o preço, é o mercado. Então, quando eu aumento o custo da minha produção, mas eu não tenho condição de passar isso no preço, o que que acontece? A minha rentabilidade vai diminuir. Então, o produtor, ele são dois pontos aqui, né? Ele vai precisar muito, mas muito mesmo, de atenção e profissionalização nessas operações agora daqui para frente.
O que vai acontecer, Leonardo, é o seguinte: vai sair do bolso de quem vai comprar o quilo de arroz, o quilo de café, o quilo de feijão, o litro de óleo. Meu amigo, o povão vai pagar mais. Infelizmente é assim que funciona: alguém paga o custo. E quem é esse alguém? É sempre o povo, meu amigo. Não tem jeito.
É por isso que a gente fala em desoneração da cadeia do agro. Em outros países, e até vou chamar a atenção aqui, que no momento em que o Congresso estava discutindo isso, se ia dar tratamento diferenciado para o agro ou não, eu ouvi muitos políticos: olha, não pode, né? O pessoal do agro ganha muito dinheiro, tem que pagar um imposto. Mas você mesmo está dizendo que quando você onera a cadeia produtiva do agro, isso é transferido para o consumidor final. Então você aumenta o preço de alimento. A gente não está falando aqui de carro, de roupa. A gente está falando do insumo, alimentação humana, né? Então é por isso, o benefício que estava ali, ó, a desoneração de ICMS e IPI, não era para o produtor, era para a sociedade, né? Então, assim, nós não conseguimos convencer os políticos naquele momento, mas ao menos tivemos aí uma vitória parcial, né? Essa redução de alíquota aí em 60%. Então, efetivamente, o agro vai pagar 40% dos 28% aí que está previsto como alíquota de referência.
Você acha que com essas mudanças aí deve diminuir, por exemplo, sonegação?
Ah, esse é um ponto muito bom. Olha só, o governo inseriu um mecanismo de cobrança, sprint payment, o pagamento dividido. Isso já existe em outros países. Você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando você paga, você está comprando um produto, um pedacinho daquele pagamento já vai para o governo.
Isso.
Então, você tira o controle daquele empresário que está recebendo o pagamento de pagar o imposto se ele quiser, quando ele quiser, e dar aquele jeitinho, né, de sonegar ali, de maquiar as suas declarações fiscais. Então, com esse mecanismo, isso acaba por completo. Vai ser impossível você fazer esse tipo de sonegação. Então, esse é um ponto muito bom. Por quê? Porque quando você tem sonegação, você acaba criando um desequilíbrio, uma concorrência desleal, né? Muitos contribuintes aí sofrem punição severa, inclusive até com condenação penal. A gente está falando aqui de prisão. Então, você vê o tamanho, a relevância disso. Acho importante, acho um avanço, mas vai exigir muito, mas muita tecnologia, do sistema, do governo e também de investimento aí do próprio contribuinte, do empresário.
Vamos para mais um intervalo, já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do
Divino
campo.
Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais e ainda aproveitar a natureza? Ou você quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde possa pescar, passear de canoa ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para rancho parcelados em até 130 vezes. Sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Leonardo Amaral é advogado, é especialista em tributação e estamos falando a respeito da reforma tributária e as taxas que ela deve trazer para o agronegócio e como isso deve refletir, para o consumidor final e também no dia a dia dos produtores rurais. Você havia falado anteriormente a respeito dos aluguéis, que devem aumentar de preço, e em relação aos arrendamentos rurais?
É, ótima pergunta também. Eu vejo que tem muita gente que não está dando muita atenção para isso. Mas veja bem, Divino Ronaldo, quando a gente está falando de um proprietário de um imóvel, seja urbano ou seja rural, quando ele recebe o aluguel daquele locatário, ele levava esse dinheiro para ser tributado somente no imposto de renda. Só tinha o imposto de renda ali que ele pagava. Agora, então, né, nós vamos ter a incidência desse imposto novo, o IVA, CBS e IBS. E aí, em torno aí de 10% também, 11% de alíquota. Então, vai sim sofrer esse impacto, esse aumento, tá? E o arrendamento também. Muitos me perguntam, e se for pessoa física, o dono da fazenda, né? A nova lei, ela não traz um tratamento diferenciado entre pessoa física e jurídica. Então, sou o proprietário de uma fazenda, eu, Leonardo, CPF, né? Estou arrendando para alguém explorar a atividade rural, esse dinheiro que eu vou receber, ele estará sujeito, sim, aos novos impostos aí que foram criados agora pela reforma tributária. Então, isso vai acabar, na minha concepção, provocando um aumento do preço do arrendamento. Quem vai sofrer, no final das contas, vai ser o arrendatário ali, aquele que realmente está explorando a atividade rural.
Ou seja, se aumentar para ele, se ele tem que pagar imposto, ele vai ter que aumentar o preço do arrendamento, né? Aí volta naquela questão que a gente colocou
isso,
lá atrás.
Exatamente.
Eu ouvi dizer que pequenos produtores terão uma opção de isenção desse IBS, desse CBS, desses impostos aí. Conta pra gente aí se essa medida é suficiente para proteger o produtor. Como é que é? Como é que funciona isso aí?
Então, a princípio parece até um benefício, né? Falou, nossa, o governo está ajudando o pessoal que não tem tanta receita. Mas eu estou vendo isso aí uma pegadinha. Por quê? Veja bem, aquele produtor que tem um faturamento anual até 3 milhões e 600 por ano, ele não é contribuinte do IBS e CBS. Para ele fazer parte desse novo regime tributário, ele tem que fazer a opção. Então, ele tem que se movimentar, ele tem que ir lá e falar para a Receita, olha, eu quero ser contribuinte do IBS e CBS. Se ele não fizer nada, está tranquilo, tá? O grande problema aqui, Divino, vai ser a venda da produção. Porque veja bem, o ponto fundamental das alterações aí com a reforma é o que a gente chama de não cumulatividade. O tributo que foi pago na fase anterior, ele não pode, vamos falar assim, ser tributado novamente, uma tributação em cascata. Então, assim, quando o produtor ele tem um custo, ele compra um insumo, ele compra semente, ele compra um maquinário, né? Quando ele está pagando por esses insumos, lá dentro do preço tem uma parte que é tributo, é imposto. Então, se ele não faz parte do novo regime, ele não consegue passar esse custo tributário adiante. Então, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar pagando a mais do que realmente ele deveria pagar de imposto. E quem está comprando, Divino, vai olhar para o produtor que não faz parte do regime, aquele pequeno produtor que fatura até 3 milhões e 600, ele vai falar assim, não, mas peraí, se eu comprar dele aqui, eu não vou receber, eu não vou poder me creditar do imposto que estava lá na cadeia anterior, na fase anterior. Na prática, então, uma indústria que está comprando de um produtor que está fora do regime, no final das contas, ela vai pagar mais, ela vai ter que desembolsar mais dinheiro no caixa dela para pagar o imposto. E aí, diante disso, o mercado vai ser assim, ó, a indústria. Pequeno produtor, você não me dá direito a crédito. E eu tenho um aqui que me dá direito a crédito. Eu vou comprar de quem? daquele que vai me propiciar um pagamento a menor de imposto. Então, no final das contas, isso é letra morta, né? O próprio pequeno produtor, ele vai se sentir obrigado a fazer a adesão a esse novo regime. Então, assim, eu vejo isso uma pegadinha, foi muito comemorado ali no início, mas a gente vai avaliando e refletindo e não vejo isso, então, como uma saída, uma solução para esse pequeno produtor. O produtor realmente ele vai ter que aceitar e fazer todos esses investimentos aí para se adequar ao novo regime tributário.
Lá no início você disse que nós teremos o maior IVA do mundo. Então, o nosso imposto vai estar lá no topo, né? Entre os melhores. Melhores não, entre os maiores do mundo. E o nosso agronegócio em termos de competitividade em relação a outros países? Nós ficaremos menos competitivos?
Então, eu acredito que, no primeiro momento, não. O que pode acontecer a longo prazo, como eu disse, é commodity. O produtor ele não fixa o preço de venda, né? É o mercado que fixa. Então, com isso, quando vai se aumentando o custo para o produtor, ao longo do tempo, esse produtor ele pode se sentir desestimulado em continuar com a atividade. Ah, eu não vou plantar mais arroz, não. Eu vou plantar outra cultura. E aí todo mundo segue isso, porque não está tendo lucro, não está tendo resultado. O imposto está caro, está tudo caro. Eu estou trabalhando e não estou tendo resultado. Afinal das contas, vai faltar arroz no mercado. E nós consumimos muito arroz. Então, isso vai provocar aumento de preço, diminuição de oferta, né? Ao longo do tempo, então, pode ser que sim, que haja um prejuízo muito grande, né, para o agronegócio. Muitos produtores vão abandonar, aqueles que não conseguem se profissionalizar, eles não vão conseguir aí sustentar a atividade. A gente vê hoje muitos produtores endividados, muitos, porque afinal de contas, não só depende dele, né? Você tem variação de preço de mercado e ainda tem que torcer para as condições climáticas, para dar tudo certo. Então é uma atividade extremamente arriscada e quando o produtor então vê que a rentabilidade dele não está dando para cobrir o custo, ele vai abandonar. Não vai ter outra saída. Então, ao longo do prazo, eu entendo que sim, pode gerar um impacto negativo para o agronegócio em relação à competitividade.
Tem alguma cadeia produtiva que você acha que pode ser mais afetada do que outras com essa tributação?
Eu vejo que dentro da cadeia, vou falar assim, a fase, né, vai ser a atividade rural mesmo, a atividade agropecuária, o produtor, aquele dentro da porteira. Esse vai ser o mais afetado.
Meu amigo, você vai voltar aqui outras vezes depois, tenho certeza, para a gente voltar a tocar nesse assunto, porque dúvidas vão surgindo, né? E a nossa obrigação é ir ajudando as pessoas a entender um pouco melhor o tema. Muito obrigado, viu?
Obrigado e um abraço a todos aí que nos assistem.
Muito obrigado. Eu conversei com o Leonardo Amaral, advogado especialista em tributação, e nós falamos a respeito da reforma tributária e das possibilidades, né, de taxação para o agronegócio. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Eu te desejo uma semana maravilhosa, dias incríveis, de muito sucesso. Tenha muita fé no seu coração, tenha muita paz para fazer as coisas, para trabalhar, e você vai ver que tudo vai dar certo, tá bom? Grande abraço para você, até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.